Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando com Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre curas espirituais. Muito bem, aproveitando esse momento aqui para mandar um abração lá para os nossos ouvintes lá de Minas Gerais que nos ouvem pela retransmissão. Um abração para você aí que está na cidade de Nova Ponte, para você que está em Perdizes, em Santa Juliana. Um abração para você e lembrando que você pode mandar um abração para nós, você pode mandar uma mensagem aqui pelo e-mail. Você manda programa SBN de Semeando a Boa Nova, programa sbn@uol.com.br. Muito bem, estamos retornando aqui então com o tema de hoje, curas espirituais. Evandro, eu tinha deixado para você aí uma perguntinha antes do nosso intervalo a respeito dos médiuns de cura. Esses chamados médiuns de cura são enviados especiais dos céus, Evandro?
Eu volto a repetir, nós temos que tomar muito cuidado em endeusar esses médiuns. O que normalmente acontece? A pessoa está buscando uma cura, consegue a cura através daquele médium e coloca todo o mérito em cima do médium, que é um equívoco, não é uma verdade. O médium, ele é, sem dúvida, uma pessoa que tem esse magnetismo, mas quem está fazendo a cura é o plano espiritual, se utilizando do médium como instrumento para obter a cura. O médium, ele vem com essa missão. É um, vamos dizer assim, sem querer desmerecer, mas é um endividado que necessita desse trabalho para a sua própria evolução.
Uhum. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para a Nívia. Nívia, a nossa companheira Cristina, eu acabei de citá-la aqui, né? Um abração para a Cristina aí, que está hoje na nossa audiência pelo rádio. A Cristina está fazendo uma pergunta aqui para a gente explicar um pouquinho como é que é a atuação do plano espiritual quando eles fazem, naquelas situações, né, no tratamento, quando eles fazem as intervenções, naquelas situações, por exemplo, de uma mãe que pede para um filho que está com problema de vício de droga, vício de álcool, etc. Como é que o plano espiritual atua? Na verdade, quem está recebendo a cura? A mãe ou o filho? Quem que mereceu essa cura desse filho? A mãe ou ele, propriamente dito, né? E, evidentemente, isso se processa à distância, né? A mãe está num local, o filho está em outro, e a mãe está lá orando, está pedindo para ele, etc. Como é que isso funciona, Nívia? Conta para a gente um pouquinho sobre isso.
Na verdade, os dois estão recebendo a atuação. A prece em favor de um terceiro, realmente ela é ouvida e ela é atendida. A mãe aí no sentido de receber um fortalecimento para que possa, através da sua fé, da sua condição, do auxílio do plano espiritual, sustentar aquela criatura numa mudança de atitude. E a pessoa a qual ela está pedindo também recebe, né? Sempre que nós intervimos em favor de alguém, nós somos ouvidos e a criatura também recebe o auxílio, sem dúvida nenhuma.
Muito bom, Tazélio. A Jacira, ela diz assim, as situações das perguntas congênitas, né? Aquelas doenças, né? Que não tem cura. O que adianta ter fé nesse caso se não tem cura?
Interessante, a pergunta dela é muito interessante, porque o que vão fazer, né? Não tem cura mesmo, vou querendo ficar com fé aqui agora, assim, não vai acontecer nada, não vai mudar nada, né? Mas só que muda, viu, Jacira? Muda e muda muito, porque, como já foi dito aqui, a nossa mudança de comportamento, as nossas mudanças, nossa evolução no campo moral, tudo isso vai melhorando muito aquilo que nós chamamos de consequências, de karma, qualquer coisa que queira se dar um nome, né? Isso vai melhorando muito e pode chegar até o ponto até de zerar, às vezes numa encarnação, dependendo do tamanho do problema, até zerar. Isso aí, nós, se não melhorarmos 100% nessa encarnação, na outra, pelo menos, nós vamos chegar aqui já com a coisa quitada. Agora, a revolta realmente diante das situações difíceis é que prejudica e aumenta as nossas consequências ruins. Então, só de você não estar revoltada com aquilo, estar aceitando aquela situação, já fica muito mais fácil, fica muito mais leve a cruz, né? Como diz o pessoal aí, né? A cruz fica bem mais leve para ser carregada. Né?
Perfeito. Orlando, ele está afirmando uma coisa que tem muito a ver com o que você acabou de dizer. Ele diz assim, quem tem fé acredita não só em Deus, mas também no bem que a medicina pode realizar, a cura do corpo e do espírito. Aliás, eu queria lembrar aqui, e por essa brilhante explanação do Orlando e pelo que você falou, Hélio, que, e para nosso ouvinte aí, a Jacira, que ligou para a gente, que as curas, quando a medicina diz que a doença não tem cura, ela pode não ter cura hoje, momentaneamente, mas daqui a algum tempo pode aparecer a cura. Nós temos aí, a medicina está avançando em passos larguíssimos. Eu mesmo conheço casos de pessoas que tinham doenças incuráveis e que foram curadas pela medicina, e estão em tratamento, inclusive. Então, são situações que podem ser revertidas de uma hora para outra.
E serve de exemplo também. Esse pessoal agora no Paratom, né, que teve aquele, a Olimpíada dos
Paralimpíadas.
Paralimpíada, né? E que deu uma demonstração assim, são exemplo para outras pessoas. Elas movimentam realmente muitas mentes, colocam muita gente em funcionamento. A gente que está perfeito e não funciona, né? Vendo um camarada daquele que não tem cura, porque já não tem mais a perna, não tem mais o braço, não tem qualquer coisa, fazendo aquele esforço, alegre, contente, e fala, puxa vida, acho que vou começar a funcionar já, né? Porque tem jeito, né? O aleijão, na verdade, está na mente, né?
Na mente.
E não no corpo, né?
Com certeza. Falando em relação à fé atuante, à fé raciocinada, que nos auxilia também no tratamento, a gente lembra que a fé é a aceitação de tudo que nos acontece como sendo vontade de Deus, no sentido de reação às nossas atitudes, né? Muitas vezes nós confundimos a fé com aquela fé cega. A fé é a aceitação de tudo. O espírita toma passe, assiste palestra, não significa que tenha fé. O católico vai à missa e reza o terço, o evangélico canta cânticos de louvor a Deus. Mas a fé realmente tem de vir de dentro. É uma coisa que a religião não nos faz criaturas de fé, mas ela é uma alavanca para que a nossa consciência se expanda nesse sentido, na aceitação.
Perfeito. O Juarez está fazendo uma pergunta muito interessante. Eu vou até encaminhar aqui para o Evandro. Evandro, ele diz assim, o que pode acarretar na vida espiritual quando a pessoa tem vícios do tipo cigarro, saúde? Isso pode prejudicar a saúde? E como fica a vida espiritual dessa pessoa?
Sim, sem dúvida que todo vício prejudica a saúde da pessoa física e principalmente espiritual. Não existe vício sem obsessão. Quando nós estamos com qualquer tipo de vício, nós estamos acompanhados de irmãozinhos nossos desencarnados que ainda necessitam daquelas sensações. Por isso a pessoa tem tanta dificuldade, às vezes, de largar um vício. Nesse caso, tem que buscar auxílio médico, auxílio espiritual, que tem aí recursos para...
Agora, tem uma pergunta aqui que chegou para a gente da Nolita, diz assim, uma pessoa que obteve uma cura espiritual nesta encarnação, obteve a cura, continua curada lá no plano espiritual também? Será que curou no plano espiritual também?
Com certeza. Uma pessoa que obteve, analisando a tua, respondendo dentro da tua pergunta, se ela obteve a cura definitiva, é porque ela mudou o comportamento. Consequentemente, ela vai ao plano espiritual curada, sem dúvida
Perfeito.
Nenhuma.
O Osvaldo, ele diz assim, a mediunidade de cura é a mais importante? É a mais importante a mediunidade de cura, ou Evandro?
Não, todas as mediunidades são importantes.
Deixa eu explicar aqui, a mediunidade de cura é aquela pessoa que tem essa facilidade de transmitir o magnetismo, é isso?
Exato.
E isso é o mais importante? É o tipo de mediunidade mais importante que existe?
Não, absolutamente. Especificamente nas mediunidades, toda mediunidade é importante. Uhum. Você tem a mediunidade de cura, que atua na cura de doenças do corpo físico. Nós temos a mediunidade dos médios que trabalham nos trabalhos de desobsessão, que ajudam espiritualmente não só o encarnado, como o desencarnado. Todo o trabalho na seara espírita é extremamente importante.
Agora, deixa eu aproveitar. E se interligam, né? Porque não existe eficiência de um sem a eficiência do outro.
Sem dúvida.
Porque a eficiência, ela tem que ser coletiva, né? De quem faz a palestra, por exemplo, lá no salão, né? Que a palestra do salão é que acaba realmente sendo o agente curador definitivo, como disse a nossa companheira, porque ela vai mudar a atitude ouvindo a palestra, que aí mudando a atitude, aí sim que a cura vai acontecer, né? O médico de cura que faz a imposição ou a colocação dos fluidos, vamos dizer assim, né? Passa lá. Aquele que faz desobsessão, né? O médico que vai retirar para conversar com esse espírito obsessor para que possa ele possa realmente desistir dessas tentativas. Não existe sucesso se não houver sucesso do coletivo. O coletivo é que vai impregnar o sucesso. Aliás, o Paulo já dizia, né, que não prevalece nenhuma mediunidade sobre outra, né? Todas são importantes, os pés, as mãos, né? Até no nosso corpo físico, uma unha encravada lá no dedinho do pé, ela faz você, atrapalha você para chuchu, né? Então, a unha do pé é fundamental para que você fique em pé, né?
Evandro, a gente estava falando aqui a respeito dessa questão da cura espiritual, mas nós temos também uma pergunta do João Carlos, do Jardim Alvorada, de Santo André. Obrigado, João. Um abração para você. O João é um companheirão de trabalho das casas espíritas. O João diz assim: a cura espiritual se dá na causa ou no efeito? Olha que interessante a pergunta, né? Quando a gente diz assim, curei alguém, a pessoa foi curada espiritualmente, passou por um processo de tratamento espiritual e ficou curada. Mas será que curou a doença ou curou a origem da doença, o defeito, o vício? Como é que é isso?
A cura verdadeira, ela tem que ser aplicada na causa.
Na causa, lá no defeito, no vício, no comportamento.
O efeito é uma consequência. Então, é o que nós estávamos dizendo, até o exemplo de algumas curas de Jesus. A pessoa pode até receber a cura, mas se ela não alterar o seu comportamento, se ela não for lá na origem daquela doença, daquele problema que ela tem, ou seja, a doença espiritual ou do corpo físico, ela vai voltar a... pode voltar até a ter a doença novamente. Como Jesus dizia, vá e não peques mais, mostrando que o problema foi causado por ele mesmo, para que algo pior não te aconteça.
A gente poderia até dizer que a cura efetiva física, quando se dá, ela está atuando na consequência para que a criatura modifique a causa, né?
Perfeito,
e ela vai se efetivar definitivamente a partir do momento em que a pessoa se conscientize e parta para uma nova vida, né? Não peques mais de Jesus.
Onívia, deixa eu aproveitar que você está falando. Como é que fica essa situação desses médiums que processam a cura, né? Esses médiums, né? Essas pessoas que têm esta facilidade de transmitir o magnetismo, essa mediunidade de transmissão do magnetismo da cura, né? Diante dos ensinamentos espíritas, esses médiuns, eles podem cobrar pelos serviços que eles fazem? Podem cobrar lá a consulta espiritual lá? Dá para cobrar isso? Diante dos ensinamentos espíritas, eles podem fazer isso?
Absolutamente. Jesus já deixava claro, e a doutrina espírita, dar de graça o que de graça nós recebemos, o dom. Então, eu acredito que essa é uma questão muito delicada, porque o receber, muitas vezes alguns médiuns não recebem valor monetário pela consulta, mas recebem no sentido do orgulho, né? Um favor, um favorecimento, uma elevação, como se ele fosse importante. Então, isso excita muito a vaidade e o orgulho da criatura, que passa a achar que ela tem uma importância fundamental naquilo. Evidentemente, nós estávamos dizendo que o plano espiritual atua através desse médium. E quando nós mudamos de conduta, quando nós não vivenciamos o dar de graça, aquilo que de graça recebemos, esse dom, evidentemente o plano espiritual elevado vai procurar um médium, uma outra criatura que possa ser intermediário fiel, e aquele vai ficar sintonizando com as criaturas, até do plano espiritual, que pensam em vaidade, em orgulho. Então vai acabar se desviando ali do objetivo maior.
Evandro, e o que acontece com os médiuns que cobram? Essas pessoas que dizem assim, não, você vem aqui, eu vou fazer uma prece aqui para você, eu vou fazer umas mexidas de mãos aqui, eu vou te curar e depois você me dá o que você quiser, só para cobrir os custos, só para me ajudar, só para ajudar a casa, ajudar as obras, ajudar as criancinhas. O que acontece com essas coisas todas, hein, ô Evandro?
Bom, primeiro eu aconselho todo mundo a fugir desse tipo de pessoa. Mas eles estão se comprometendo espiritualmente. Eles vieram com um dom maravilhoso, onde eles podiam aproveitar essa oportunidade encarnatória e esse dom para a sua evolução moral e espiritual, e estão perdendo essa oportunidade.
Deixa eu deixar uma pergunta aqui para o Evandro. Evandro, a prece pode ajudar a gente na cura espiritual?
Demais. A prece é essencial. A prece, ela abre o canal de comunicação nosso com o plano espiritual. muitas vezes as pessoas pensam equivocadamente, falam, mas se Deus sabe tudo que eu necessito, para que eu preciso orar para pedir? Se Ele sabe, Ele já pode me conceder o que eu necessito, mas a prece, como eu disse, ela abre esse canal de comunicação. Muitas vezes as pessoas vão na casa espírita, vão buscar o seu equilíbrio através dos passes e não conseguem obter esse equilíbrio porque elas se fecham. E existem várias maneiras de nós abrirmos essa comunicação com o plano espiritual. A fé uma das ferramentas e a prece eu acho que é uma das principais.
Hélio, os centros espíritas que fazem cura, não são todos que fazem isso, que fazem os trabalhos de cura, mas aqueles centros que não fazem os trabalhos de cura diretamente, eles também não estão fazendo um trabalho de cura, vamos dizer, indireto, Hélio?
Ele faz porque fundamental no centro espírita é quando você acaba entendendo que você já existia antes e que você vai continuar existindo depois. E nem todos têm essa certeza e têm essa impressão. Então, isso, quando quem não tem essa impressão de que ele já existia e vai continuar existindo, ele tem uma tendência a se revoltar com as coisas que acontecem no presente. E a revolta no presente dificulta qualquer tipo de cura. Quando você admite que você já existia, que você já fez coisas que você não tem ideia do que fez, né? E que vai continuar existindo lá pela frente, então você encontra razões para as coisas que estão acontecendo no presente. Encontrando essas razões, te leva ao conhecimento. O conhecimento é a base da fé. Não existe fé sem conhecimento. A fé não se sustenta sem conhecimento. Então esse conhecimento que você adquire no centro espírita é que vai realmente te curar de qualquer coisa, não só das mazelas do corpo, como principalmente as da alma.
Perfeito. Nívia, quanto tempo demora uma cura espiritual para se processar? Dá para a gente passar uma ideia para o nosso ouvinte? Ora, se você começar o seu tratamento espiritual hoje, daqui a X horas, X dias, você vai estar curado. Tem um tempo assim estimado de cura?
Cada um, o tempo necessário para a necessidade de cada criatura, né? Muitas vezes a pessoa que já está pronta, que já amadureceu para a mudança interior, ela recebe um passe e, de repente, já obtém a cura que nós chamamos física, né? Ela já sai bem e automaticamente, partindo de um exemplo de uma doença grave, ela faz um exame e, de repente, não tem mais o problema. Mas a cura, como nós dissemos, vem de dentro para fora. Então, o momento é o momento de cada um. A dor, ela aparece na nossa vida para nos mostrar que algo está errado. Se nós não estamos ainda preparados, o nosso tratamento vai ser longo, digamos assim.
A sequência, depois dessa cura...
A manutenção com a nossa vigilância,
que vai determinar, né?
O tempo
de recuperação. Vai determinar o tempo de recuperação.
Perfeito. Estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova. Evandro, eu queria que você usasse aí os seus 30 segundinhos para você dizer aí as suas palavras finais para os nossos ouvintes. Quero aproveitar e agradecer a sua presença aqui hoje.
Obrigado. Eu que agradeço o convite. A gente sempre vem aqui com muita alegria, com muito prazer. E deixo aqui só uma mensagem para todos os ouvintes que, diante do tema que foi exposto hoje, nós temos que refletir sobre o nosso comportamento. Nos esforçar para cada dia nos tornar pessoas melhores e a vida automaticamente nos apresenta essas oportunidades.
Nívia, muito obrigado pela sua presença aqui hoje também. Nívia, por favor, as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes, rapidinho.
Eu agradeço a todos e estamos sempre à disposição. E aconselho a todos praticar a vivência dos ensinamentos de Jesus, porque a cura definitiva vem da nossa mudança e do testemunho daquilo que ele trouxe.
Muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Você vai continuar por aqui, porque vem uma programação muito legal pela frente. O nosso programa vai terminando por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.